Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Forbes? Renner tem lucro líquido de 526,9 milhões de reais e anuncia a saída do presidente do conselho. A Renner divulgou seus resultados fechados de 2023 na semana passada e também anunciou a saída de José Galó, o CEO que transformou a Renner na maior empresa de varejo de moda do Brasil e a mais bem gerida disparada do setor. Mas os resultados não foram tão bons assim quando a gente analisa o ano de 2023 inteiro, até porque foi um ano muito difícil para varejo. Vamos entender um pouco desses resultados aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui lendo a notícia para entender os detalhes da divulgação de resultado e depois a gente entra nos financials que a Renner divulgou para o mercado. Então vamos lá, pessoal, vamos ler essa notícia de perto. As lojas Renner registrou lucro líquido de 526,9 milhões de reais no quarto trimestre de 23, uma alta de 9,4% ano a ano, mostrou o balanço divulgado na quinta-feira, dia 14. A receita líquida de varejo da companhia subiu 7,1% na base anual para 3,8 bilhões de reais nos 3 meses encerrados em dezembro passado. As vendas do período ficaram em linha com as expectativas de um período de maior crescimento e ancoradas basicamente por maior volume de peças, inclusive na Black Friday e no Natal, afirmou a Renner em divulgação. No segmento de serviços financeiros, setor no qual a Renner opera com a marca Realize, o resultado do trimestre ficou positivo em 3,2 milhões de reais, revertendo um prejuízo de 34,6 milhões de reais um ano antes, com crescimento nas receitas e redução das perdas líquidas ano contra ano. Isso daqui é importante, pessoal, por quê? Porque a financeira ela foi muito mal nos primeiros 9 meses de 2023. No quarto trimestre, o resultado melhorou, então mostra uma perspectiva boa para 2024. O EBITDA ajustado da Renner subiu 9,7% no trimestre para R$1 bilhão, em função do melhor desempenho do segmento de varejo e de crédito, com um aumento de margem. A margem EBITDA total ajustada ficou em 26,5% frente a 25,8% um ano antes. Ou seja, quando a gente pega aqui o resultado do quarto trimestre, ele foi muito bom. Ah, melhoraram bastante a parte de varejo e também uma melhora sensível no setor financeiro da empresa. Mas como que foi o ano de 2023? Fechado. É isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês a receita líquida. Chegou a 13,647 bilhões, um crescimento de 2,8%. O lucro bruto ele cresceu 3%, chegando a 8,820 bilhões de reais. Ou seja, a margem bruta de 2023 foi um pouquinho melhor do que 2022, dado que o crescimento de lucro bruto foi numa taxa um pouquinho acima da receita. No entanto, as despesas operacionais cresceram 11,5%, chegando a 7,331 bilhões. Quais que foram os grandes ofensores aqui de despesa, pessoal? Perdas em crédito líquida cresceu 35,4% e outros resultados operacionais cresceu 23,7%. Aqui é inadimplência e também fechamento de lojas da marca Camicado, mas eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. O que fez o lucro líquido cair 24,4%, chegando a 976 milhões de reais, contra 1,291 bilhão de 2022. Vamos entender agora por unidade de negócio. Varejo, expansão de receita líquida só de 1,1%, chegando a 11 bilhões 706, com same store sales de 0,2%. Ou seja, não houve aumento de performance de lojas existentes em 2023. No entanto, o GMV ele mostrou uma expansão interessante, 8,5% em 2023, chegando a 2 bilhões 219. A penetração aumentou de 13,5% para 14,3%. É a estratégia que todo varejista tem que executar nesse mundo digital que a gente vive. Lucro bruto ele caiu 0,2%, chegando a 6 bilhões 384, com a margem bruta caindo de 55,3 para 54,5. E o EBITDA ajustado, quando você considera o resultado financeiro, teve uma queda de 14,6%, chegando a 2 bilhões 103. De onde que veio essa queda? Varejo a gente já viu que teve uma perda de performance em 2023, mas serviços financeiros que tinha contribuído positivamente em 81,6 milhões, agora contribuiu negativamente em 2023 em 95,8 milhões de reais. Como a gente viu, o ano de 2023 para sistemas financeiros, serviços financeiros, foi muito ruim, mas o quarto trimestre pelo menos mostrou uma virada desse resultado. Isso daí é uma perspectiva positiva nesse setor, né? Nesse segmento. Vamos lá, pessoal. O varejo, a Renner opera com 3 marcas, Renner, Youcom e Camicado. Quem que trouxe aumento de receita ou perda de receita? Vamos lá? Renner Brasil, expansão de receita de 2,2%, chegando a 10 bilhões e 400. No entanto, as operações fora do Brasil tiveram uma queda de 16,7%. A Ucom teve um crescimento de 5,5% no ano de 2023 e a Camicado uma queda de 8,2%. Então aqui, tanto as operações fora do Brasil quanto a Camicado trouxeram a receita para esse patamar baixo de crescimento. Em termos de margem bruta, a Renner ela teve uma queda de 1 ponto percentual, chegando a 54,3% contra 55,3%. No entanto, Camicado teve uma expansão de margem bruta, mesmo com uma receita mais baixa de 1,8 pontos percentuais, chegando a 53,2%. E a Ucom ela ficou em linha, um crescimento de 0,1 ponto percentual, chegando a 61,3%. Então aqui a Renner, que foi a grande ofensora de margem bruta da companhia em 2023. Em termos de despesas operacionais, houve um crescimento de 5,7%, chegando a 4 bilhões e 300. Dado que a receita não subiu e as despesas subiram, a performance operacional ficou bastante prejudicada. Tanto é que as despesas representavam 35,6% da receita em 2022, passaram para 37,3%, um aumento de 1,7 ponto percentual. Isso já é uma das razões da perda de performance operacional da empresa. Mas a outra, que é a mais significativa, veio de serviços financeiros. Então vamos lá, pessoal. Serviços financeiros trouxe uma expansão de receita de 15,8%, vinda lá dos cartões. No entanto, as perdas líquidas cresceram 35,5%. E aí o resultado, que tinha sido positivo em 81,6%, foi para negativo 95,8%. Por que essas perdas líquidas aumentaram tanto? Por causa do índice de inadimplência. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os vencidos de 1 a 60 dias e também quem não pagou e já está em atraso há mais de 90 dias. Quando você pega o índice de 1 a 60 dias, ele começou o ano alto, 5,6%, e terminou em 3,5%. Ou seja, aqui o controle está sendo melhor. Agora, quando você pega os vencidos acima de 90 dias, começou o ano com 19,7%, chegou num pico no terceiro trimestre de 21,9% de atraso para quem já tem mais de 90 dias e melhorou para 19,6% no quarto trimestre. Mas quando você pega o ano como um todo, patamar muito alto. Melhoraram até 60 dias, mas pioraram bastante até 90 dias, muita inadimplência, por isso os resultados ruins dos serviços financeiros em 2023. Quando a gente pega aqui fluxo de caixa, aqui houve uma melhora sensível. Fluxo de caixa das atividades operacionais chegou a 2 bilhões 663 contra 1 bilhão 536. Aumentou mais de 1 bilhão a geração de caixa operacional. Como ele investiu menos, as atividades de investimento foram 1 bilhão 190 contra 892 de 2023, sobrou aqui pelo menos uns quase 2 bilhões de fluxo de caixa da empresa, né? Free cash flow. O que ela fez com esse dinheiro? Ela amortizou dívida e também devolveu dinheiro para os acionistas. Então, basicamente, das atividades de financiamento foram 2 bilhões devolvidos para as fontes de financiamento, ou seja, o caixa diminuiu 316 milhões. Começou o ano com 2 bilhões 848 de caixa, terminou com 2 bilhões 532. Então vamos entender a estratégia da Renner em 2023. Primeira perna, aumento expressivo da geração de caixa operacional. Segunda perna, menor nível de investimento. Vamos ver? Inaugurações das lojas Renner, 22 em 2022, só 7 em 2023. Camicado, inaugurações, 4 lojas novas em 2022, menos 16 lojas em 2023, ou seja, até fechou loja da Camicado. A Ucom manteve o seu ritmo, 10 inaugurações em 2022, 10 inaugurações em 2023. Então, primeira perna, aumento de geração de caixa operacional. Segunda perna, diminuição do nível de investimento. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para as fontes de financiamento. Qualquer uma que prejudica muito o resultado líquido da companhia? Dívida. Vamos ver? Endividamento bruto era 2 bilhões 405 no dia 31/12/2022, caiu para 1 bilhão 926, aqui uma queda de meio bilhão de reais só na redução de dívida. Como a taxa de juros está muito alta, isso obviamente é um bom resultado para a empresa, porque ela está com uma estrutura de capital mais leve. Para 2024, os juros vão prejudicar menos o resultado líquido da companhia como um todo. E no overall, será que tanto estratégia financeira quanto estratégia operacional, a Renner foi bem ou foi mal em 2023? Vamos ver o ROIC. O ROIC ele caiu, foi de 12,8% em 2022, caiu para 10,7%. Lembrando que o ROIC é tudo que você gera de lucro operacional em relação a todo o capital operacional investido da companhia. Quanto maior o ROIC em relação ao custo médio ponderado de capital, maior a geração de valor da companhia, maior a perspectiva de aumento do valor das ações. Dado que a tendência de ROIC é de queda, o que que aconteceu com as ações depois desse resultado? Caíram. Então, para quem está vendo aqui na tela, estou mostrando para vocês, as ações estavam sendo cotadas a R$ 16,60. Quando eles divulgaram esse resultado e com ROIC em queda, as ações já abriram na sexta-feira a R$ 15,79 e fecharam o dia a R$ 15,40. Então, ó, 16,6 era a ação antes da divulgação de resultado, um dia depois, 15,40. Então, houve uma queda expressiva, até porque, de fato, a empresa perdeu bastante performance em 2023 e ainda está sem o galó. O que vai acontecer agora com a Renner, pessoal? Pelo menos as perspectivas no quarto trimestre estão mostrando que na parte de serviços financeiros houve uma melhora, uma tendência de melhora. Vamos ver aqui nos primeiros trimestres de 2024 se a empresa consegue controlar bem aquele índice de inadimplência. E o varejo sofreu bastante em 2023. A Renner não teve um resultado diferente de outras varejistas. Vamos ver se a perspectiva para 2024, pelo menos nessa unidade, também mostra um crescimento e uma expansão. Continua sendo uma empresa bem gerida. Mesmo no ano difícil, ela conseguiu manter pelo menos algumas margens interessantes ali para mercado. Só que agora está sem o galó ali no conselho administrativo, dando a orientação do que precisa ser feito para o CEO da empresa. Agora a Renner vai depender 100% do time que está lá. Vamos ver se eles vão conseguir ter o sucesso que a Renner teve no passado, sendo a empresa mais bem gerida do mercado brasileiro de moda, né? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.